Chegamos aos créditos de Debbie Lloyd 2. Se você não for uma pessoa que vá muito com a cara de Jim Carrey ou Jeff Daniels, e obviamente com a cara dos irmãos Farrelly, então, muito provavelmente, definitivamente, talvez, a palavra crucial aqui em Debbie Lloyd 2 não será a risada, não será humor, mas sim tempo. E até para você que é fã de Jeff Daniels, do Jim Carrey e também dos irmãos Farrelly, também a palavra tempo consegue ser bem empregada aqui ao assistir Debbie Lloyd. Mas então, eu sou um fã do cacete de Jim Carrey. Jim Carrey, quando surgiu em 94, veio com tudo, Ace Ventura, O Máscara e Debbie Lloyd. Os três filmes foram lançados em 94. Era o ano de Jim Carrey, por isso a explosão também de Debbie e Lloyd. Eu não conhecia, você não conhecia, ninguém conhecia os irmãos Farrelly. Eles surgiram com Debbie e Lloyd. Então, esse tipo de humor ácido, antes disso a gente tinha as comédias pastelão, a comédia do trio Zaz, que era o David Zucker, o Jerry Zucker e o Jim Abrahams, que fizeram Aperte o Cinto se o Piloto Sumiu, e que depois fizeram o clássico Corra que a Polícia Vem Aí, tiraram, né, o Police Squad da televisão e trouxeram para o cinema como Corra que a Polícia Vem Aí, The Naked Gun, assim como fizeram os hilários, na minha opinião, Top Gang 1 e 2. E ainda no começo dos anos 90, teve o Máquina Quase Mortífera, filmes ainda nessa vibe pastelão, gozando de outros filmes. Mas a comédia era mais ou menos nesse sentido e nesse estilo, parodiando outros filmes. Uma comédia autoral, nessa época, no começo dos anos 90, não tinha algo assim autoral, ácido, comédia de humor negro, apostando em dois comediantes, dois atores, grandes atores e grandes comediantes. Jeff Daniels até nunca tinha feito, acho que, uma comédia tão escrachada na vida, filmes bem humorados, mas nunca uma comédia escrachada como o Debbie Lloyd. Então era interessante ver o Jeff Daniels naquele papel e Jim Carrey então, e que já estava assim em ascensão total. Então era puta novidade Debbie Lloyd naquela época. Por isso tudo, por essa comédia nova se apresentando, por esses irmãos diretores malucos se apresentando. E talvez a gente não pense muito nisso, mas o Debbie Lloyd é tão antigo que demorou pra cacete, pelo menos mais 4 anos, para os irmãos Farrelly se consolidarem com o seu mais famoso filme, o que mais rendeu dinheiro, que é o Quem Vai Ficar com Mary, que não tem Jim Carrey. Só lembrando, eles fizeram outros filmes com Jim Carrey, né? Os irmãos Farrelly fizeram então Debbie Lloyd, o Eu Mesmo e Irene, e agora vieram com o segundo filme do Debbie Lloyd, então a terceira parceria com o querido Jim Carrey. Mas no filme mais famoso deles, no filme que mais rendeu dinheiro, que é o Quem Vai Ficar com Mary, não temos Jim Carrey. Então demorou mais 4 anos depois de Debbie Lloyd para os irmãos Farrelly realmente terem acesso assim a todo o planeta. Todo mundo viu essa porra de filme, todo mundo ficou maluco por esses irmãos, que depois vieram logo em seguida com Eu Mesmo e Irene, e já não foi tão assim bem recebido, porque tinha muitas piadas de humor negro, e assim também, logo em seguida, eles nunca mais fizeram um filme que despontasse, né, na carreira, e logo, talvez seja essa resposta deles voltarem com Debbie Lloyd 2, para voltar um tempo que é o começo da carreira. Não acredito que eles precisem de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas não acredito que eles estão voltando ao filme só por causa de grana. Acredito que seja sim válido a tentativa de revisitar Debbie Lloyd. Hoje, com certeza, nós não temos o problema que nós tínhamos há 20 anos atrás. Fazem 20 anos de Debbie Lloyd. Não temos esse problema. Temos outras comédias, comédias diferentes. Nesse tempo pra cá, outras comédias começaram a vir, comédias mais humanas, como a comédia até antes de Debbie Lloyd, né? O Jovens Loucos e Rebeldes, do Richard Linklater. Depois tivemos, vamos aí colocar o Quentin Tarantino, eu ia falar Richard Tarantino, o Quentin Tarantino, também com a sua comédia nos seus filmes, não, né, não totalmente um filme de comédia, mas enfim, o mundo conheceu um outro tipo de comédia também, uma comédia mais humana e não tão besterol. Depois que voltou, né, fazem uns 6, 7 anos aí que voltaram os besteróis, aliás, os besteróis sempre estiveram presentes, mas o pessoal nesses 20 anos conheceu também um outro tipo de comédia, e fora que os irmãos Farrelly se desgastaram nesse meio tempo. Então eu entendo o pé atrás que muita gente pode ter hoje de não embarcar em Debbie Lloyd. Será somente por saudosismo, inclusive pelo Jeff Daniels e pelo Jim Carrey, que há muito tempo né, o Jeff Daniels na televisão, emplacou o seriado, mas o Jim Carrey não vem emplacando nada. Então, acredito que seja por todo mundo. Os irmãos Ferrelli, o Jeff Daniels e o Jim Carrey não têm emplacado tanta coisa, não vem emplacando muita coisa nesses anos. Então, é uma grande tentativa de mostrar o seu talento, de mostrar que sempre foram competentes de alguma forma, e mostrar que esse tipo de comédia tem seu lugar ainda, essa comédia de humor negro, essa comédia que eles, porra, chutaram a porta de Hollywood, disseram, eu vou falar mesmo de humor negro, vou fazer piada com albino, com negro, com a etnia então, né, com a raça, com a cor, com o credo, com tudo, eu vou fuder com tudo nessa comédia. Muita gente encheu o saco, eu não enchi o saco dos irmãos Ferrelli, não estou dizendo que gostei da maioria dos filmes que eles fizeram, que realmente achei muita forçação de barra, muitos deles, mas com certeza jamais vou esquecer e desrespeitar os irmãos Ferrelli por causa que sim, para mim, eu mesmo, Irene, o Quem Vai Ficar Com Mary e Dumber and Dumber, o Debbie Lloyd, são fodas para mim, são impressionantemente inesquecíveis. Cenas antológicas, piadas que duram até hoje, mesmo sendo revisto 20 anos depois, o... A porra do Debbie Lloyd me é engraçado, então não tem como eu desrespeitar essa galera toda. Então vou ao cinema e fico feliz, sim. É estranho vê-los naquelas roupas ainda, talvez seja até um equívoco eles continuarem com a mesma roupa, porque daí parece que eles estão numa festa fantasia. Aquelas roupas há 20 anos atrás pareciam pertencer, né, realmente ao Jim Carrey e ao Jeff Daniels. Hoje parece que é uma festa fantasia, parece que eles mesmos estão de fantasia no Halloween, entendeu? Temático aí de cinema de comédia, eles foram vestidos de Debbie Lloyd, e alguém diz, poxa, olha ali, cara, eles estão de Debbie Lloyd, aqueles dois velhos ali, ó, que legal, que legal. Mas não, é o Jim Carrey e é o Jeff Daniels, entende? Rola um pouco isso no filme, ao mesmo tempo que eu dou o crédito, porque só um pouquinho, idiota por idiota, caralho, idiotas ficam velhos, é isso que eu quero dizer, né? Idiotas ficam velhos e por isso mesmo vão continuar com a mesma cara se sempre continuarem idiotas. Então o dente quebrado, o cabelo ali, o cabelo piniquinho do Jim Carrey é totalmente possível porque ele continuou 20 anos idiota. Mas muitas vezes há uma tentativa, eu acho, de uma caracterização imediata, né? De um reconhecimento pela caracterização, se não bastasse o dente, o cabelo dos dois, enfim, essa caracterização imediata, assim, de reconhecimento do público olhar e reconhecer, é ali, cara, os dois que eu conheço e gosto tanto. Então, talvez isso me incomode um pouco, ao mesmo tempo que eu já relevo e digo, foda-se, cara, eles são assim, porra, como é que eles vão mudar? Idiota por idiota pode usar também o mesmo tipo de roupa e tudo mais. Então foda-se e embarco na comédia que sim, é engraçada. Tem muita piada que remete ao primeiro filme? Tem. Isso é preguiça? Não sei. Pode ser? Não encaro como preguiça. Muita gente achou que o Se Beber Não Case Parte 2 foi preguiçoso ao querer reprisar a primeira história, né, a história do primeiro filme. Eu não achei, eu acho que é isso que me deixou maluco no primeiro filme, e eu não quero que ele seja revolucionário, entendeu? Foda-se, eu quero o mesmo tipo mesmo, quero saber agora quem é que vai se fuder, quem é que vai se ficar perdido, eu quero isso, queria isso no Se Beber Não Case. E o Se Beber Não Case Parte 2 me fez sim rir no cinema. O 3 eu já não gostei, porque daí sim eles mudaram, e foi culpa dos filha da puta que reclamaram muito do segundo filme. Aqui eles não tentam fugir do que era o Debbie Lloyd número 1. Então tem muita piada que faz referência ao primeiro, isso pra mim então não é preguiça, não considero, até pode ser, mas não considero. Pra mim foi como saudosismo mesmo, como homenagem ao primeiro filme. Então a gente vê personagens do primeiro filme aqui, a gente vê situações do primeiro filme aqui se repetindo de uma maneira diferente, a gente vê locações sendo revisitadas, e isso é muito legal para quem é muito fã do filme. Volto a dizer, eu disse no começo aqui desse papo, quem não gosta do Jim Carrey, quem não gosta do Jeff Daniels e não gosta dos irmãos Ferrelli, nem viram a porra do Debbie Lloyd. Quem viu e não gostou, jamais vai ter vontade de ver o segundo filme. Então, eu acredito que muita gente que vá assistir o segundo filme é porque gosta. E quem não estava, né, vivo, quem não tinha nascido há 20 anos atrás, se entrar no cinema hoje para ver um filme continuação de algo que eles nunca tinham visto antes, ainda acho que vão rir sim, porque tem piadas muito engraçadas. E melhor ainda, tem situações das quais a gente tá ali vendo e que a gente pode fazer. Por exemplo, tem uma hora que eles vão no endereço e eles vão no endereço do remetente. O remetente é que dá a carta para eles verem, irem atrás da pessoa que eles querem ir atrás. Só que eles, ao invés de querer ir através buscar o endereço, eles vão pelo remetente, ou seja, eles voltam para casa da onde eles tinham saído. E isso eu achei genial, porque eu também poderia fazer isso, cara. Eu ia ali, olho no remetente, eu nunca sei, aliás, qual é o remetente, qual é que não é. Então, eu dei risada, fiquei triste em ver meus dois ídolos, né, por causa desse filme me criou esses heróis da comédia, o Jeff Daniels e o Jim Carrey, achei grandes personagens. Achei muito gostoso, muito do cinema sempre foi de criar idiotas. E nem sempre, né? Nem sempre criaram idiotas fantásticos, idiotas que a gente nunca vai esquecer. Poucos conseguiram. O Ed Murphy é um puta comediante, mas nunca conseguiu ser um idiota. O Steve Martin sempre teve esse papel, né, de Opanaka. Até o Opanaka, o filme do Steve Martin, é genial. Um dos melhores que eu já vi de comédia é Opanaka. E o Steve Martin sabe ser um bom panaca. Peter Sellers era um grande panaca e assim o foi no seriado, né, na franquia, a Pantera Cor-de-Rosa. Então poucas pessoas conseguem ser panacas. Charlie Chaplin era um belo de um panaca em seus filmes onde ele se propunha, né, a ser um panaca. E eu acredito que Jeff Daniels e Jim Carrey estão neste hall. Estão nesse hall de caras que conseguem ser panacas. Tanto é difícil, depois tentaram, né, com o Tommy Boy, aquele que era o Mong e Lloyd em português. Obviamente que para pegar o pessoal que virou fã de Debbie e Lloyd, que sacanagem, por sinal, né? Mong e Lloyd parecia ser a continuação de Debbie e Lloyd. Mas não, era o Chris Farley, já falecido, e o David Spade. Já falecido hoje, né? Não na época, né? Não era o espírito dele. Mas enfim, o Mong e Lloyd não era tão engraçado, mas ainda assim o Chris Farley era um bom idiota, né? Temos também um outro gordo, aliás, os gordos sempre fazem papéis de idiota, né? Nós temos o John Belushi, que não era um idiota, ele era um exagerado, né? O Chris Farley também, acredito eu agora pensando melhor, o Chris Farley fazia mais um exagerado do que um idiota. Ele era aquele cara inconsequente, sem noção, assim como o John Belushi também era nos seus filmes de comédia. E o John Candy, acho que o John Candy também era um bom idiota, não era um inconsequente exagerado como o Chris Farley e como o John Belushi. Os três já morreram, né? Chris Farley, John Candy e o John Belushi. Mas enfim, não é fácil ser um idiota no cinema, não é fácil ficar marcado como sendo um idiota. Aliás, é gostoso pra caralho quando você trabalha com comédia, né? Mas eu digo, não é fácil você ser... Essa frase tem sentido dúbio, né? Não é fácil ser marcado como idiota no cinema. Quando você quer ser marcado assim, não é ótimo. Ainda assim que não é fácil, porque tem que ser talentoso. E o Jim Carrey e o Jeff Daniels conseguiram isso com o Debbie Lloyd e conseguem isso de novo, repetindo. Volto a dizer, a gente pode ter um probleminha no começo do filme. Eles estão velhos pra caralho, 20 anos judiaram, 20 anos judiam, aliás, de qualquer pessoa, né? O tempo destrói tudo, já dizia Gaspar Noé, o fim de irreversível. Então, o tempo destrói tudo, o tempo envelhece as pessoas. Jim Carrey tá velho pra caralho, mas qualquer idiota fica velho pra caralho. O Jeff Daniels está velho pra caralho, qualquer idiota fica velho pra caralho como o Jeff Daniels. Então, foda-se. É sim uma comédia, é sim um trabalho que eu não achei preguiçoso. Tem piadas muito bem escritas, tem uma interpretação muito bem colocada. Eles estão se doando de novo. Não é tipo assim, ah, vou pegar esse trabalho pra ganhar um dinheirinho, pra pagar meu aluguel, porque tem muito disso, né? Esses caras ganham muito dinheiro, perdem tudo e depois fazem qualquer porra pra pagar suas contas, que estão tudo desesperado, quase à margem de Hollywood, né? Da Hollywood glamourosa. Não acho que é o caso. Se estão devendo pra receita, pra quem seja, pras mulheres, pros filhos que já tem, que não tem, não sei, não importa, não interessa. Não me parece, pelo menos num filme, isso. Isso é muito importante. Não me parece em nenhum momento que eles estão querendo pagar conta. Está aparecendo sempre que eles estão querendo voltar a um tempo, sim. Voltar a um tempo que eles foram muito felizes. E eles estão sendo felizes nessa cápsula do tempo. E eles não estão somente também há 20 anos atrás. Eles estão presentes aqui em 2014, mas embarcando nesse saudosismo e se entregando por isso, né? Por essa viagem no tempo, por voltar o personagem, por botar essa caracterização, voltar ao Deb e o Lloyd, eles estão se entregando. Aliás, isso só acontece pela entrega dos dois. e estão se divertindo pra caralho. E é muito legal ver depois de 20 anos, já coroa então o Jim Carrey, já coroa o Jeff Daniels, e ele se divertindo pra cacete. Quando a gente vê muito aí, não tão coroa quanto eles, de cara amarrada, uns Grumpy Cats aí por tudo que é lado. Então, por não serem Grumpy Cats, Jeff Daniels e Jim Carrey, por estarem ali entregues nessa comédia, por entregarem piadas muito engraçadas, se não ouviu tudo que eu falei, volte para ouvir de novo. Você tem sim que ser, no mínimo, fã de algum destes envolvidos. Irmãos Farrelly, Jeff Daniels, Jim Carrey. E também, óbvio, ter muita paciência para ver coisas de Debbie e Lloyds. Debbie e Lloyds. De Debbie e Lloyds. É isso, um beijo. Esse foi o podcast do Mal. Até a próxima.